Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Após ataque do Irã, Israel diz que retaliação vai vir no momento certo. O governo corta R$419 milhões de defesa à Polícia Federal e à BIM e gera insatisfação. E ricos devem ganhar mais que classes D e E em terceiro mandato de Lula. Depois que o Irã fez um ataque a Israel com dezenas de drones e mísseis, o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que conteve a ofensiva e prometeu vitória. A ação de Teherã foi uma resposta ao bombardeio à embaixada iraniana em Damasco, na Síria, que matou integrantes da Guarda Revolucionária do Irã em 1º de abril. Tel Aviv foi responsabilizada pelo Irã, mas não confirmou a autoria do ataque. O país persa também disse ter notificado previamente os vizinhos sobre o ataque de sábado. O gabinete de guerra de Netanyahu se reuniu nesse domingo para discutir as próximas ações, mas terminou o encontro sem anunciar medidas. Autoridades israelenses disseram à agência de notícia Reuters que apoiam uma ação de retaliação, mas estão divididas em relação ao tamanho e ao momento ideais para isso. A maioria dos mísseis e drones iranianos foi interceptada por Israel com a ajuda de aliados, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e Jordânia. As forças israelenses informaram que uma base aérea no sul do país foi atingida, mas continuou a operar. Uma criança de 7 anos ficou gravemente ferida por causa de estilhaços de um projétil abatido. A ameaça de uma guerra aberta entre Irã e Israel e com o envolvimento dos Estados Unidos deixou a região em alerta. Washington afirmou que não busca conflito com o Irã, mas que vai proteger as forças americanas e de Israel. Rússia, China, Egito, Emirados Árabes Unidos e Omã pediram moderação. Já o G7, grupo que reúne as 7 economias mais industrializadas do Ocidente, condenou o ataque iraniano e defendeu um cessar-fogo imediato em Gaza. O Conselho de Segurança da ONU fez uma sessão de emergência. Nela, o representante de Israel subiu o tom e comparou o líder supremo iraniano a Adolf Hitler. Em resposta, o embaixador do Irã na ONU disse que a ação foi necessária e proporcional. O secretário-geral da organização, Antônio Guterres, pediu que os países tenham o máximo de comedimento. O Ministério da Defesa é um dos mais atingidos pelos cortes que estão sendo feitos pelo governo para ajustar o orçamento às regras do novo arcabouço fiscal. A pasta, que perdeu R$280 milhões nesse ano, reclama de ter ficado com o menor volume de recursos em uma década. Ela diz que a restrição impacta o cumprimento de contratos e a manutenção das organizações militares. Além da defesa, chamam a atenção os casos da Polícia Federal, que perdeu R$122 milhões, e da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que teve cortes que somam R$17 milhões. No saldo dos cortes feitos no ano, o Ministério da Fazenda perdeu a maior cifra entre os ministérios, R$485 milhões. As pastas dos transportes e da defesa vêm em seguida. A relação com as Forças Armadas é um tema sensível ao governo Lula. O presidente chegou a vetar atos em memória dos 60 anos do golpe de 1964 nesse ano, no momento em que militares são investigados por uma suposta trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder. Em nota, o Ministério do Planejamento diz que reduziu as despesas porque uma parcela do orçamento estava condicionada à definição da inflação. A PF afirma que nem sequer foi consultada sobre quais áreas seriam atingidas, e a ABIN, que tem se mobilizado para conseguir uma recomposição orçamentária. O Brasil não deve repetir nos próximos anos a forte migração de integrantes das classes D e E para a classe C, como aconteceu nos dois primeiros mandatos do presidente Lula. Entre 2003 e 2010, o crescimento da classe média foi a principal marca deixada pelo petista. Segundo a consultoria Tendências, a classe A e, em menor grau, a classe B vão se beneficiar mais nesse terceiro mandato. O que justifica a avaliação é a conjuntura de taxas de juros elevadas, baixo dinamismo da economia e espaço limitado no orçamento público para aumentar transferências de renda aos mais pobres. A classe A deve ter o maior aumento da renda acima da inflação até 2028, 3,9% ao ano. Já a das classes D e E vai crescer em média 1,5%. A renda pode ser composta pelo rendimento do trabalho, de benefícios sociais e da previdência, por exemplo. O que vai fazer diferença são os ganhos de capital dos mais ricos, empresários ou pessoas que têm dinheiro aplicado. Isso porque, embora haja uma expectativa de alguma queda da taxa básica de juro, ela deve continuar relativamente alta. No caso da classe D e E, não é esperado, nos próximos anos, correções generosas dos valores do Bolsa Família ou do salário mínimo, por causa de falta de espaço fiscal no governo Lula 3. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Magi Flores e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais e boa semana!